manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Hoje, 1 de agosto, assinala-se para já o mês mais bonito do ano, agosto. Sobretudo porque...
Só porque faz anos.
Ora, aí está, a Elsa vai lá sozinha. Claro. 23 de agosto, o incrível Paulo faz anos. E assinala-se hoje dia 1 de agosto, o dia das amigas. Mas isto é nos Estados Unidos.
Mas eu acho que pode aproveitar e celebrar
sim, claro.
Hoje. Afinal de contas, todos os motivos são bons para celebrar. Principalmente com as amigas. Ou com os amigos. Também é dia mundial da amamentação. Dia do planner semanal. Aquele caderninho onde planeamos todas as atividades da semana. Esperemos que em agosto esteja mais calmo. Sim. Também é dia de subir uma montanha. E às vezes a montanha não tem que ser literal, pode
Exatamente.
Ser só, não é? No sentido figurado. E dia mundial do cancro do pulmão. Aniversariantes do dia: Adam Duritz, vocalista e fundador dos Counting Crows. Também Joe Elliott, vocalista e um dos fundadores dos Def Leppard. Ney Mato Grosso, o enorme César Mourão. E Sam Mendes, realizador de cinema, a quem podemos agradecer pelos filmes, por exemplo, American Beauty. E também por dois dos filmes do 007, o Spectre e Skyfall.
Só incrível, Sam Mendes. Bom, agora não menos incrível é aqui a nossa ouvinte.
E hoje os parabéns vão para
a Leonor Lopes. Parabéns, Leonor. É gestora de comunicação e a pontualidade em pessoa. Anda sempre com pastilhas elásticas. Está sempre pronta a dar conselhos, mesmo quando não lhe pedem. E só dá os parabéns às pessoas pessoalmente. Ligar ou enviar mensagens, nem pensar. Portanto, eu espero que a Leonor seja daquelas pessoas que vai ter com
Exatamente.
Os aniversariantes.
Esteja o aniversariante, por exemplo, se o aniversariante for passar um aniversário, por exemplo, em Nova York, se for passar um aniversário em Singapura,
vai.
O que é que a Inês faz?
Olá, só para os parabéns.
Ora, aí está.
A vida dela.
Disseste que a Leonor é uma pessoa extremamente pontual.
Uhum. É das nossas.
Ora, aí está.
Manhãs da M80.
Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
Aprendi que a partir de uma certa idade começamos a dar muito valor ao conforto. E isto chega até à praia. E há todo um conforto em levar uma cadeirinha para a praia. E não me digam, ah não, que é esquisito. Não. Não é uma cadeirinha daquelas para ficar sentada. Porque essa também provoca algum desconforto. Não temos apoio para a cabeça, as pernas ficam muito altas. Não. É daquelas que se reclinam. E que têm várias posições para reclinar.
Uhum.
Apoio para a cabeça. As pernas também ficam reclinadas. É um luxo. E aprendi que assim que nos habituamos a esta vidinha de levar este tipo de cadeiras para a praia, que já não nos satisfazemos só com a toalhinha no chão. É um investimento.
Não são
mas
baratas,
garanto
não.
Garanto que compensa.
Não são baratas, mas olha, apanham-se boas promoções e preços de supermercados fora.
Sim, eu garanto que isto compensa. Eu já
costas.
Não quero outra vida.
Agora,
já não quero outra vida.
Agora a Elsa arranja muito bem a cadeira da Elsa, vai na praia e aqui qualquer dia, em vez de teres essa cadeira incrível que tens, vem aqui para a rádio cadeira da praia.
Reclinada.
O que seria chegar-se aqui em pleno inverno? Oh, Elsa, desculpa lá, estás sentada na minha cadeira da praia. Mas
olha,
é verdade, pai, é verdade.
Só não trago porque é muito baixinha para esta mesa, que esta mesa é das altas, mas.
Aqui entre nós, até os miúdos, quando vêm essa cadeira da praia,
claro,
se gostam de ir lá
claro,
sentar.
Claro, também querem. Mas carregá-las para a praia, está quieto.
Poxa, está claro.
Coisas que aprendi nesta vida. Cantar não foi uma delas.
Manhãs da M80.
A série dos anos 90, Riscos, onde brilhava também a Paula Neves, o José Valenstein, a Ana Rocha, entre outros. Uma grande série que nós gostávamos muito de ver. Ora bem, agora são 7 horas e 37 minutos. Bom dia, com as manhãs da M80. Não que nós precisássemos deste estudo, desta marca portuguesa, para o confirmar. Penso que já há algum tempo que andamos nisto, para perceber que o nosso país é só maravilhoso, norte a sul, e não é muito grande no que diz respeito à dimensão de quilómetros, digamos, mas de norte a sul há para todos os gostos: praia, campo,
montanha,
bem lembrado, sim senhor,
comida,
cultura, música,
sim,
baías, portanto é um país riquíssimo. Isto foi apenas talvez a confirmação, não é?
Sim, e também é por isso que 55% dos portugueses preferem passar férias em Portugal do que fora do país. Também obviamente tem a ver com motivos financeiros, mas também tem muito a ver com esta riqueza que Portugal tem. E a pergunta que nós lhe fazemos é: imagine que tenha que ir de férias agora para algum lado em Portugal, ou que tenha que aconselhar um sítio em Portugal para passar férias a alguém. Que sítio será esse? 910-25-80-81.
Oh Elsa, posso participar hoje?
Claro, pode okay, e deve. Pode e deve.
Como é que se chama este ouvinte que acabou de falar?
É o Flávio.
Ai, obrigada Elsa, gosto muito de vocês, Paulo e Elsa.
Então, olha, estava a olhar aqui para a mensagem do nosso ouvinte Flávio. O Flávio. Não, olha, digo-te, recomendava claramente nesta altura, assim, porque estamos numa altura de mais de verão, Costa Alentejana. Aquelas zonas de Porto Covo ou de Seixo, fazer essa 3, 4, 3 dias é o suficiente aí nessas praias, com um bom de um petisco, pá, conhecer as gentes ali da Costa Alentejana.
Gosto muito que as praias tenham muito espaço, mas também tenho um bocadinho medo desse mar. Eu sou um bocado medricas no que toca ao mar. Quanto mais piscininha for, para mim, melhor.
E tu ias para que sítio?
Eu gosto muito do mar de Armação de Pera, mas Armação de Pera nesta altura do ano tem muita gente. Portanto, não recomendaria, se calhar, Armação de Pera, porque já está mais do que recomendado, mas... Gerês, por exemplo, gosto sempre de recomendar o Gerês porque é um sítio maravilhoso. Tem recantos que é preciso explorar, não é? Quem sabe, quem conhece bem, sabe que tem sítios incríveis. E claro que também é preciso aprender a cuidar desses sítios, não deixar lixo, porque há muita gente que vai e depois deixa lixo e é um bocado chato. Mas tem sítios maravilhosos, o Gerês. E é só um dos exemplos.
Exatamente. Por exemplo, se calhar se for numa altura de mais de outono e inverno, se calhar sim, recomendamos, olha, imperdível Lisboa ou Porto, ou qualquer uma das cidades, ou Coimbra, ou a zona da Foz, porque se calhar o tempo puxa mais para uma visita mais urbana, mais citadina. Depende um pouco aqui da altura do ano.
E depende também dos seus gostos. Eu, por exemplo, eu durante a semana já estou muito em cidades e por isso eu prefiro procurar sítios verdes e com natureza.
Exato.
O mato, não é? No fundo, vou de férias, eu prefiro o mato.
Por exemplo, quem se quiser fazer turismo mais, se calhar, de vinhos, se calhar é obrigatório passar pelo Douro,
claro,
não é?
Exatamente.
Portanto, vamos lá, se tivesse que recomendar aqui alguma cidade a alguém para vir fazer, para conhecer o nosso país, 910, 25, 80, 81, que sítio é que escolher? Mas precisamos de uma coisa, o porquê.
Sim, okay.
Isto não faz o mínimo
porque
sentido.
Porque tem isto, porque tem aquilo. Olha, as ilhas também são maravilhosas.
Estive no Funchal em janeiro e já não ia há muitos, muitos anos e é tão bonito. Pá, fui tão bem recebido. Pá, olha.
Funchal, Porto Santo, sim. São Miguel, Terceira.
Açores está na minha bucket list, pá, grande a falha, mas um dia destes.
Também quero muito voltar. E com os miúdos, porque eu sempre sem os miúdos.
Dizem que é muito giro, não é? Bom, então vamos. Estamos à espera da sua mensagem. Agora, um lugar ao sol, Delfins, aqui nas manhãs da M80.
Manhãs da M80.
Ora bem, para a melhor rádio deste país, a melhor sugestão que eu consigo fazer é o Porto Santo. Tem paisagens fabulosas. Recordo-me de uma sugestão que, para ser feliz, era preciso ter sorte de apanhar os semáforos verdes até ao trabalho. Não tem um único semáforo. Não há stress. E tem uma das melhores praias da Europa. Um grande, grande abraço.
Manhãs da M80. Sei esta. J.S. Meir Farchar. De trás para a frente. Nas manhãs da M80.
Ai que este nosso ouvinte nunca jogou. Foi mesmo na reta final. Mas vai, ainda pode jogar. Pois, de facto, isto é assim. Todos os dias a esta hora, de segunda à sexta-feira, pomos uma música virada do avesso e depois é enviar uma mensagem de voz, preferencialmente, a dizer qual é a música e também quem é que a canta. Banda, cantor, projeto... Bom,
tem que dar a resposta completa.
É dar a resposta.
E posso lhe garantir que joga uma vez e depois não quer outra coisa.
Isto é tipo, isto vai para a veia.
É vício.
É verdade.
Mas é um vício bom.
Pois. Bom, então vamos lá. Nós costumamos jogar isto em duas, três partes. A primeira parte, a primeira vez que vamos pôr música a tocar, vai ser agora. E a pergunta é sempre a mesma de sempre. Que música é esta?
Eu acho que sei que música é esta.
A Elsa, de resto, praticamente como sempre, consegue quase sempre identificar logo a música aqui nos primeiros segundos.
Manhãs da M80.
Boas férias para o Sei Esta de Trás para a Frente, ainda temos uma, mas pronto. A música de hoje é Sophie Ellis Baxter com It's Murder on Dance Floor. You better kill the groove. DJ.
Manhãs da M80.
Linha de passe.
Bom dia.
Oi, colega.
Ouvi ontem Paulo Fernandes a fazer o AGS com o Jazz.
Foi.
E muito bem.
Muito obrigado.
Fez muito bem. Pronto. Eu já sabia que fazia bem, mas não sabia que fazia tão bem. Afinal, faz mesmo muito bem.
Nos momentos da minha vida, o AGS com o Jazz, claro, obviamente, gosto muito do festival, mas foi poder entrevistar o Jamie Cullum, pá, e ele cantar só para
ti.
Só para mim.
Só para ti, mas com o microfone
não foi só para mim, foi para toda a gente, certo. Obviamente. Mas é uma das músicas da minha vida, o
muito
grande
bem.
Torinho, que foi ele que escreveu e compôs.
Para aquilo que disseste, estava um grande ambiente.
Estava só maravilhoso.
Okay.
É maravilhoso. Nós daqui a pouco já vamos passar um bocadinho do que ele cantou depois da linha de passe, que é para não te roubar tempo.
Muito bem, já vamos então falar dos Jogos Olímpicos. Para já fomos todos, digo eu, todos surpreendidos ontem à noite com a notícia de que Nani está de regresso a Portugal e vai jogar no Estrela da Amadora. 37 anos de regresso a Portugal. Fala-se muito de transferências, aquelas novelas, os rumores são, às vezes duram dias e meses, e depois há aquelas tipo de choque.
Flash.
Flash, pau, Nani, no Estrela da Amadora, já está. e apanhou toda a gente de surpresa. Já tínhamos o José Fonte no Casa Pia, agora temos o Nani no Estrela da Amadora. Estou à espera de Ricardo Quaresma no Estrela Praia.
Esse zoom zoom.
Não, não, sou okay. Eu que inventar. Okay. Éder na Académica, outra vez lá no Moreirense. William Carvalho para aí no Farense. Ronaldo no Estoril, por exemplo. Rui Patrício de regresso à União de Leiria.
Figo nos Pastilhas.
Figo nos Pastilhas. Enfim,
está vai parar, Elsa.
Até porque o Renato Sanches também já é certo, vai jogar no Benfica. Aos 26 anos está de regresso, a alguns 7 anos depois. Mas em relação à Nani, agora mais a sério, é grande reforço. E de marketing claro, também. Uma claro. Grande operação de marketing, sinceramente.
E o Alan Ruiz também foi para o Estrela.
Foi para o Estrela.
Sim, mais um pseudo-crack.
Lembras do Brian Ruiz?
Claro que sim, que falhou o penalti, o gol mais fácil de sempre. Mais até tu deves ser. A baliza aberta, ele chuta para Marte.
Isso.
No jogo, mas tu podes, ele não. No jogo
no
contra
jogo
o Benfica.
Podia ter dado título para Benfica ou para Sporting.
A primeira época do Jorge Jesus, não foi?
Foi. Nani, que já foi campeão europeu por Portugal, pelo United, 17 títulos na carreira, entre os quais 4 títulos da Liga Inglesa. Eu acho que o estádio da Rebeleira, não digo vai encher, mas vai ter muita gente que só lá vai para ver Nani. Tenho
treinado
quase
por um dos maiores de sempre, o Alex Ferguson, ao lado do Ronaldo.
Ronaldo, sim.
Naquelas
sim.
equipas épicas do United.
Sim, tenho muita curiosidade para ver Nani aos 37 anos. Acho que ainda vai fazer muita coisa interessante.
Manhãs da M80.
Quanto mais rádio uma pessoa faz, mais aprende. Até nas coisas mais normais do dia-a-dia. Isto é mais um daqueles dilemas que tem que ver com arroz. Eu confesso, eu nunca tinha ouvido isto na minha vida.
É porque há pessoas que lavam arroz e pessoas que não lavam arroz. Eu estou na categoria de pessoas que não lavam arroz, mas, por exemplo, as minhas avós lavavam sempre o arroz. Okay. Acho que ele também era diferente na altura. A embalagem era diferente, o embalar do arroz também era diferente, não é? E se calhar... agora não sentimos tanto essa necessidade.
Até se calhar esse processo até é feito antes sequer de embalarem o arroz, não é?
Mas se calhar há pessoas que continuam ainda assim porque aprenderam com os avós, com os pais.
E era para quê?
Continuam a lavar o arroz.
É meio para ficar, para tirar algum tipo
tirar
de sujidade, eventualmente
assim,
ainda da terra.
Para tirar a sujidade, as impurezas, mas também, no caso da minha avó, para o arroz ficar mais soltinho, para tirar aquela gomazinha, não é?
Okay.
Mas a resposta é: não deve lavar o arroz. Um estudo diz que lavar o arroz seco antes de o cozinhar. Tira os nutrientes, portanto há uma parte que se perde quando lava e por isso a recomendação é que não lave o arroz. Além disso, o arroz quando é cozinhado a altas temperaturas, que é sempre, as bactérias vão sendo eliminadas nesse processo, portanto não tem essa necessidade de lavar o arroz. Agora não sei se continua a lavar o arroz ou não, ou... não sei. Queres dizer alguma coisa sobre isto?
Eu, sim, quero mesmo. Pá.
Tu nunca sabias que se lavava o arroz.
Nunca tinha ouvido falar nisto de lavar o arroz ou não. Quanto muito só no final, se para ele ficar ligeiramente mais soltinho, caso tenha deixado de cozer demais. Pá, não fazia a mínima ideia, mas também te digo uma coisa. Se estou a fazer bem, não vou mexer.
Sim, não é? Tipo o calor, como toda a gente sabe, mata Exato. As bactérias. Portanto, se houver ali...
No teu caso, estás no vídeo se eventualmente seria para lavar a goma do arroz?
Sim. Daí a ligação com a música, claro.
Juro-te que não foi de mim, ela já cá estava.
Manhãs da M80.
Trabalhei numa fábrica de arroz e realmente, embora me tivessem ensinado a lavar sempre o arroz, aquilo que me disseram lá é que não se devia lavar o arroz. E não, o arroz não é lavado antes de ir para os pacotes e é colocado em sacas. Do chão.
Manhãs da M80.
Ora, vamos lá pôr então agora aqui o dedo na ferida, porque vamos falar de sutiãs, mas daqui de uma forma, para já, com muita classe, obviamente, evidentemente, mas vamos falar daquilo que a forma como se aperta o sutiã diz sobre uma pessoa.
Sim, cara ouvinte, como é que aperta o sutiã?
Eu, particularmente, não uso, mas pronto. No meu caso.
Eu já te vou dizer como é que eu aperto. Bom, se fecha o sutiã nas costas, é uma apoiante. Digo-te já que fechar.
Mas ajuda, é um tipo de pessoa que apoia as outras, é isso?
É, okay, a pessoa okay, que portanto... gosta de seguir a tradição e tende a passar os ensinamentos que recebeu às outras gerações.
Portanto, as pessoas que fazem assim, com os dois
não
braços
é fácil,
atrás.
Não é fácil apertar o
sutiã.
Porque
a parte do colchete depois não se encontra bem, não é?
Exatamente.
Portanto, okay.
Se fecha, e este é o meu, se fecha o sutiã à frente e depois gira-o à volta do corpo e põe para trás, que é a, parte, é a forma mais fácil,
pois.
É uma influenciadora. Gosta de se sentir valorizada e apoiada e de estar bem apresentada, mesmo no que toca à roupa interior.
É para estas associações que fazem, pá, meu Deus,
adoro.
Sim.
Se usa sutiãs com fecho à frente, também já fiz isto, é uma força motriz. olha para a vida com uma perspectiva de quem não tem tempo a perder.
E há sutiãs bem bonitos que fecham à frente. Atrás também, mas à frente são particularmente bem bonitos.
Inclusive já usou alguns.
Já. Aliás, se passarem por uma campanha qualquer na rua, vê a Sara Sampaio e depois vê o Paulo ao lado.
Mas de facto é muito mais prático ter o fecho à frente.
Claro que sim.
E se fecha o sutiã primeiro e depois veste-o, é uma pessoa cuidadosa. Eu estive a pensar sobre isto e não é fácil. Portanto, quando vestes o sutiã, ele já está fechado.
E cabe? Passa pela zona do...
Passar tem que passar, não é? Passar tem
pois,
que passar.
Mas se calhar pode haver zonas em que não
passa. Quando passa, não abre?
Depende do colchete, não é? Depende da resistência do colchete, do fecho, não é?
Se é destas pessoas, é uma pessoa cuidadosa, gosta de garantir que as coisas são feitas de uma forma correta e gosta de ser prática e confortável.
Ok, como é que tu disseste que fechas o teu? Apenas não que eu tenha que ver com o teu sutiã.
Eu sou influenciadora. Portanto, fecho à frente e depois rodo. Existe.
Muito obrigado.
Que é o que dá menos trabalho e garantes que fica no sítio certo.
Eu já hoje tenho a ideia de ter dito nada, nós às vezes partilhamos informação, demasiada informação,
sim,
não é?
Mas o melhor são aqueles que não têm sequer fecho, que é só vestir.
Pessoas desportivos.
Não, tem que ser desportivo.
É top.
É bralette, acho que é assim que se chama.
Manhãs da M80.
Tanto eu como a Elsa Teixeira somos fãs de verão na sua globalidade. Hoje deveríamos ter cá a Susana Romana para entrar aqui neste nosso momento de conversa.
Mas atenção, que eu sou fã, mas eu só gosto mesmo do verão quando tenho a aguinha por perto, a aguinha para me refrescar, porque eu não gosto daquele calor.
Aquele calor abafado de cidade no verão. Dói, não, faz doer, faz moça,
consigo,
faz moça.
Não consigo, para isso prefiro o outono, por exemplo.
Olha, pode ser a minha frustração. Já, estar em pleno verão, um tempo bom para sair à praia, uma pessoa ter que estar enfiada numa cidade muito abafada. Isso provoca-me frustração e irritação.
Ou estás fechado num sítio com janelas, como acontece connosco aqui no estúdio, não é?
E ver o mundo acontecer lá fora e nós nada.
Chegamos aqui de noite e quando saímos nem sabemos a quantas andamos, está sol. Enfim.
Duas pobres almas aqui.
Não é? Tristeza. Ainda bem que fazemos aquilo que gostamos, senão, olha, seríamos muito
felizes.
Andávamos a chorar na casa de banho. Mas temos aqui um top 5 das situações mais frustrantes do verão. Em primeiro lugar aparece ter areia na comida ou em tudo em que tocamos, quando estamos na praia.
Opa, faz parte, estás na praia, não é? Quer dizer,
a areia está lá.
A areia já lá estava
há
muitos anos.
Pois é. Então, naqueles dias em que vais para a praia e de repente está vento e tu não tens um corta-vento.
E quando tu, por azar, na tua vida, deixas cair um bocadinho de bola de Berlim e tentas. Olha, os regras 5 minutos e voltas.
Não,
depois,
não dá. Na praia não dá para fazer essa regra.
E depois o que é que acontece? Tu ainda fazes
não,
para limpar e uma pessoa tira não só obviamente a areia, tira o açúcar, mas depois quando lá vai, ou sempre quando trincas. Pá.
Mas os miúdos adoram areia.
Vá com areia, vá tudo.
Aquilo, a fazer
na
digestão.
Praia marcha tudo, de facto.
Sim, as galinhas também comem areia para ajudar a fazer isto.
E dá-se elas não estão aí.
Exato, se calhar temos que experimentar. Em segundo lugar, as filas gigantes para tudo o que é atração no verão. Se formos para aqueles parques aquáticos. Na verdade,
por acaso estavas a dizer muitíssimo bem a frase, as filas gigantes para parques aquáticos, mas eu acho que filas gigantes em verão é para tudo. Ir ao multibanco, engarrafamentos, supermercado, parques aquáticos, fazer check-in aqui ou acolá, restaurantes, há fila para tudo no verão, pá.
Depende do sítio onde estiver, na verdade. Porque eu acho que em Lisboa costuma ser um bocadinho mais calmo. Na altura do verão, agosto, por exemplo, vai toda a gente de férias para o Algarve. E deixam-nos aqui sossegados. Também há muita gente que vai para o norte. As birras que os miúdos fazem durante as viagens.
Não posso queixar muito. Nesse departamento estou bem.
Eu agora também não posso queixar, mas a verdade é que eles às vezes discutem. Então é logo no início da viagem para começar bem. Depois já as tantas adormecem e fica um silêncio. Dizem, não toques, nem esse vidro é meu.
Viras-te
que estás a olhar para mim?
Sim, e não olhes para a minha, não olhes para a minha janela. Que clássico, pó. Como que terá sido? Fora de brincadeiras, quem é que terá sido a primeira criança que se lembrou de dizer não olhas para a minha janela?
Não, porquê? Isto é um chip que já vem com
porquê?
Eles. Em quarto lugar, neste top de frustrações dos dias de verão, estão as mudanças repentinas da meteorologia. E este ano tivemos muito. Eu não me lembro já como é que foi ano passado, mas este ano notei bastante. Ou seja, de repente é verão e está calor, mas no dia a seguir já está a chover e tu sais
e há duas semanas,
sandálias
sim,
e de repente. E finalmente. Os insetos que no verão estão em todo o lado, é impressionante.
Sim, aqui um beijinho muito especial para os nossos ouvintes que nos ouvem a partir sobretudo de Zona da Comporta, melides.
E aí são insetos bastante chatos, chamam-se melgas.
Chupam o sangue todo, vai tudo, vai tudo.
Melgas
vai.
É baba atrás de baba. Não é à toa, sim.
E também não é à toa, que nós amanhã cá estaremos às 7 da manhã.
Mas sem irritações.
E sem irritações e sem melgas também.
Sim.
Ok? Pronto. Na altura de sair é um até amanhã e Corona Baby Baby.
Até amanhã.
Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.